Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000. Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Em cada gesto, uma prova de carinho. Super Bertoletti e você juntos todos os dias. Cada dia uma alegria de poder estar contigo. Economia, melhor preço, variedade. O melhor atendimento e qualidade. Super Bertoletti e você juntos todos os dias.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
Tá na boa, tá na boa, tá na comunitária.
Comunitária. 18 horas e 22 minutos, 15 graus agora em Frederico. Chegando por aqui no fim de tarde para os senhores, Vó Helena, cachaçaria que é tradição, qualidade e tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações, tá? Tu pode experimentar a cachaça branca tradicional, tem licor de vários sabores e toda a garrafa carrega o cuidado, a paixão e o toque especial que a família Demari produz desde 1985. Os produtos da Vó Helena nos principais mercados de Frederico. Já botei água de cheiro, não me falta. Sorveteria e pastelaria Esquina, com seu ambiente aconchegante e acesso ao Wi-Fi, são vários lanches e porções para você. E de segunda a sábado ainda tem almoços com cardápio variado e teleentrega de marmitas que tu pode pedir pelo telefone 3744-3949. Tem um WhatsApp também 99950-3646. Sempre te lembrando, meu querido, dá uma passadinha no nosso site comunitaria.com.br. As últimas informações aí do dia e da nossa semana tu encontra por lá, tá? Notícias aí sobre a nossa cidade, região, sobre o estado. Fica à vontade aí pra dar uma passadinha e conferir o nosso trabalho, beleza?
Thank you. junta de gado e fazenda e um montão de coisas mais. Dizer palavras que sei e penso em segredo, e só em pensar tenho medo, por isso não sou capaz. Eu até tive pensando em construir um ranchinho, nem que seja pequenininho. Já vivi muito em galpão. Se ela quisesse, que coisa linda seria. A Deus agradeceria o meu destino de peão. Se ela quisesse, que coisa linda seria. A Deus agradeceria o meu destino de peão. Esse destino de peão, o meu destino de peão.
Já me espera, companheira, com um amargo bem cevado só pra mim. E na estrada, quando ela vê a poeira, fica feliz porque meu dia chega ao fim.
Me recebe com um sorriso cristalino e já indaga como está o meu cansaço. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos seus braços. Então eu digo que me sinto um menino quando estou no aconchego dos seus braços.
E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via mais de um mês. A noite quente vem chegando sorrateira, e o seu olhar já atiça os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Coisa pra minha linda é arco-íris cheio de cor, pois ela sabe que minha fortuna se resume só no meu amor.
A melodia seresteira das aguardas pede garupa no longo do vento, e nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro. Nos faz uma serenata campeira quando entra pelo rancho adentro.
E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via mais de um mês.
A noite quente vem chegando sorrateira, e o seu olhar já atiça os meus sentidos.
Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via mais de um mês.
A noite quente vem chegando sorrateira, e o seu olhar já atiça os meus sentidos.
Ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido. Ela insinua que existe uma mulher
toda minha. Dentro do vestido, ela insinua que existe uma mulher toda minha dentro do vestido.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Ministros do governo federal e lideranças da Câmara dos Deputados realizaram acordo nesta quarta-feira, dia 13, para que a proposta da emenda à Constituição, a PEC do fim da escala 6x1, deve contar com um descanso remunerado de 2 dias por semana por meio da escala 5x2, além de reduzir a jornada semanal das atuais 44 para 40 horas. Ficou acordado também que, além da PEC, será aprovado o projeto de lei com urgência constitucional enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar celeridade à pauta. No caso do projeto de lei, ficou definido que ele vai tratar de temas específicos de algumas categorias, além de servir para ajustar a atual legislação à nova PEC. Além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, participaram da reunião o relator da PEC, deputado Léo Prats, junto com outros membros da comissão especial que debate o tema, além dos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, do Planejamento, Bruno Moretti, e das Relações Institucionais, José Guimarães. O governo federal anunciou nesta quarta-feira mais uma medida provisória com ações para conter a alta dos combustíveis, mais especificamente a gasolina e o diesel, produzidos no Brasil ou importados. A medida provisória prevê um benefício tributário na CID e no PIS/COFINS, tributos federais que incidem sobre os combustíveis. A nova subvenção terá início pela gasolina, que ainda não foi alvo de nenhuma medida para conter o aumento de preço, mas, de acordo com o governo, pode se estender ao diesel. O desconto no imposto não poderá ultrapassar o teto dos tributos federais. Atualmente, 89 centavos por litro na gasolina, o que inclui PIS, COFINS e CID, e 35 centavos de PIS, COFINS por litro de óleo diesel, que já teve sua tributação suspensa em março por outra medida provisória. A medida anunciada nesta quarta pode valer para o diesel quando a medida provisória de março, com duração prevista para abril e maio, deixar de ser aplicada. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, a medida tem neutralidade fiscal, ou seja, não pressiona os cofres públicos. Segundo ele, um ato do Ministério da Fazenda, que será publicado nos próximos dias, trará os valores da subvenção. Para a gasolina, o ministro estima que o valor deve ficar entre 40 e 45 centavos e do diesel deve ser de 35 centavos. Rede Regional de Notícias, informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Mais informações na próxima edição.
Mais música, mais rádio, mais você.
87,9.
FM.
O destino quer que eu cante, e ao cantar eu me concentro. A querência eu levo dentro, o resto eu toco por diante. Podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais quebras a não galopear nas pedras, nem pelear por muito pouco. A lição número um eu aprendi com meu pai. Quem não sabe pra onde vai, não vai a lugar nenhum. Nunca refuguei boladas,
me toca, me apresento e tenho a crina esfiapada de galopear contra o vento. Manancial de penas, quase todas se extraviarão, umas porque se agrandaram, outras por muito pequenas. Tive um antes e um depois, quando me larguei a esmo. De certo, por isso mesmo, os meus destinos são dois, destinos de um índio incrédulo. Sob o mesmo coração, um que me prende no chão, outro me puxa pra o céu. Porém o que me arrebata é o destino de Chiru, que em vez das pilchas de prata as garrarei couro cru. O destino quer que eu cante, e ao cantar eu me concentro. A querência eu levo dentro, o resto eu toco por diante. O destino quer que eu cante, e ao cantar eu me concentro. A querência eu levo dentro, o resto eu toco por diante. A querência eu levo dentro, o resto eu toco por diante. A querência eu levo dentro, o resto eu toco por diante.
A lua é um buraco de bala no pala da noite. Oi, galete, mas que mira do atirador. Eu tava atirando pra cima por rabo de saia. Eu tava fazendo tocaia pra Nosso Senhor. A bala furou este pala presente do dia. Um pala de seda e poesia que a noite vestiu. E a noite coçada de bala ergueu três marias, tentando bolear de vereda quem lhe agrediu. Já tava armada a peleia bem lá nas alturas. A noite de bala furado, de raiva tremia. Quem foi o bandido sem alma que só por maldade fez mira no pala na noite regado do dia? Mas Deus, já cansado de guerra, pediu uma trégua pra noite que tá gaza tão cega de raiva e de frio. A noite largou três marias erguendo o cruzeiro, e o céu se amansou novamente no sul do Brasil. Num fundo de campo tranquilo, Blau Nunes pitava. Foi só um balaço por farra, ninguém se pisou. A noite ainda hoje chuleia querendo vingança. Blau Nunes é lenda e a história Simões não contou. E a noite até hoje bombeia querendo vingança. Blau Nunes é lenda e a história Simões não contou. Thank you.
lá nas alturas. A noite de bala furado, de raiva tremia.
Quem foi o bandido sem alma que só por maldade fez mira no bala da noite, regalo do dia?
Mas Deus, já cansado de guerra, pediu uma trégua pra noite que tava tão cega, de raiva e de frio.
E a noite largou três marias erguendo cruzeiro,
e o céu se amansou novamente no sul do Brasil. Num fundo de campo tranquilo, Blau Nunes pitava. Foi só um balaço por farra, ninguém se pisou. E a noite ainda hoje bombeia querendo vingança. Blau Nunes é lenda e a história Simões não contou.
A noite até hoje bombeia querendo vingança.
Blau Nunes é lenda e a história Simões não contou. Muchísima gracias.
Sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado dos pialos que vem. Eu fecho esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem. Mas também sei sonhar os sonhos de um certo alguém. O mundo com rincho de potro, tinido de espora e revolução. O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou guardião desse mundo de alma guerreira e rédea na mão. Mas me pincho de paz quando pontei um violão.
Sou gaúcho de rédea na mão, sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão.
Horas e 42 minutos! Muito obrigado, meu querido, pela tua presença em mais um fim de tarde. Amanhã, quinta-feira, a partir das 17 horas, estamos aí na área de novo com o melhor da música gaúcha, beleza? Um bom descanso para os senhores, nos encontramos amanhã. Até mais, valeu!
Todo dia. Comunitária. Toda hora. 87.9.
Laboratório Santa Maria. Laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na rua Presidente Kennedy, 1338, sala 801, edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Produtos à bateria Steel, tecnologia e alto desempenho. Conheça a linha de ferramentas que permite total liberdade de movimentos. Os produtos à bateria Steel não possuem fios e oferecem total praticidade, conforto e potência que você precisa. Steel é na Flamag Metais e Ferragens, na Avenida Luiz Milani, 844, em Frederico Westphalen.
De uma ideia
nasceu a união. Da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento de reflexão, apoio e oferecimento. RS Retífica, Cirlei Tecidos, Rede Mestre Academia, Ótica Bulegon, Supermercado Bertoletti, Ótica Getelina, Carazinho Veículos, Supermercado Longo, Mercado Silva, Trombeta Materiais de Construção, Conan Eletricidade e Agrozambi.
Olá, amigo e amiga ouvinte, saudação cordial em Cristo. Está no ar o programa 5 Minutos com Jesus, que é uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Cristo Redentor de Frederico Westphalen. Acompanhe-nos. Hoje vamos refletir sobre o tema Servo. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam discutindo entre eles sobre quem seriam os maiores no reino de Deus. Vendo aquilo, o Mestre os repreendeu, mostrando as diferenças entre os reinos deste tempo e o reino de Deus. Atrelado a isso, ele também disse que aquele que desejasse ser o primeiro ou o mais importante deveria ser o servo dos outros. Por fim, Jesus lembrou aos seus discípulos que até mesmo ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus capítulo 20, versículo 28. Com essa repreensão, Jesus não estava ensinando que se conquista o reino de Deus por meio da humildade e da servidão. O ensino de Jesus era de que aquele que foi regenerado pelo Senhor, ou seja, o cristão, vive a sua vida de uma forma diferente, não mais como orgulhoso e ambicioso, mas sim como alguém que serve as pessoas em amor e gratidão por aquilo que Deus fez em sua vida. E sem dúvida alguma, a maior prova do serviço ao outro é a própria obra de Cristo em favor do ser humano. É justamente isso que o apóstolo Paulo estava lembrando e fixando em sua carta aos Filipenses. Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Nós, que já estamos em Cristo e somos servidos por Ele, devemos ter agora o mesmo modo de pensar que ele teve, pois mesmo sendo Deus e sendo Senhor sobre tudo, ele abriu mão de toda a sua glória e poder para servir. Viver assim, em Jesus e pelas outras pessoas, somente é possível graças a Cristo. Vamos orar. Bondoso Pai, pelo teu Santo Espírito, ajuda-me a servir os outros, seguindo o exemplo de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Esta, prezados ouvintes, foi nossa mensagem para hoje. Queremos agradecer a todos pela audiência. Nós, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também deixamos o nosso telefone para contato, que é o 99681-9691. Finalizamos desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.
Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador.
Rádio Comunitária FM 87.9. ZYU 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão. No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão. No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
Eu já tava levantando pra sair de vez dessa espelhada. próxima rodada. O boteco começou a ficar bonito. A culpa é sua, você sabe seduzir. Tá todo mundo te querendo igual cerveja. E o doidinho é louca pra te possuir. O boteco começou a ficar bonito. A cerveja já foi ficando gelada. Olhei pro garçom e dei um grito. É por minha conta a próxima rodada. O boteco começou a ficar bonito. A culpa é sua, você sabe seduzir. Tá todo mundo te querendo igual cerveja. E eu doidinha louca pra te possuir.
Dezoito horas, 55 minutos.
Esta é a nossa homenagem aos amigos e amigas que a vida nos deu. Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento. Eu tenho a alma da gente do meu rincão. Estendo a vista bem além do horizonte e vejo o mundo se tapei o chapelão. Aprendi cedo que acordeona fala alto e diz verdade quando alguém lhe desafia. Fiz minha estrada caminhando a passo firme, tocando a vida até que clareasse o dia. Amigo velho, sou de vento e brisa mansa. Sei que a fronteira vai além da própria linha. Conheço a pedra que incomoda o fio da faca. Sou faca afiada que vai dentro da bainha. Amigo velho, sei gostar de quem me gosta. Conservo tanto que a vida me ensinou. Sei que a humildade não se acha nos bolichos. Por isso sigo sempre sendo quem eu sou. Ah, e pra quem quer nos visitar, a panela está sempre pelo lado de fora da porta do rancho. Porque aqui no rancho tem prosa boa e um mate bueno. Conheço o trote do cavalo quanto é bueno e dos matreiros sem a volta de chegar. Dou uma tropa pra não entrar numa briga e me garanto se me chamam pra trocar. Amigo velho, sou eu mesmo e me apresento. Mão estendida quando outro precisar. Sou mais Rio Grande quando abro a cordona. Só fecho ela quando o baile terminar. Amigo velho, sou de vento e brisa mansa. Sei que a fronteira vai além da própria linha. Conheço a pedra que acomoda o fio da faca. Sou faca afiada que vai dentro da bainha. Amigo velho, sei gostar de quem me gosta. Conservo tanto que a vida me ensinou. Sei que a humildade não se acha nos bolichos. Por isso sigo sempre sendo quem eu sou. Sei que a humildade não se acha nos bolichos. Por isso sigo sempre sendo quem eu sou.
Somewhere beneath the surface. no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia: medida para conter a alta no preço do combustível.
O governo do Brasil anuncia subvenção a produtores e importadores de gasolina. Gabriela Noronha.
A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol.
E ainda, número de empregos formais no país cresceu 5% no ano passado.
São quase 60 milhões de vínculos ativos entre trabalhadores dos setores público e privado. Pablo Mundim.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país.
Você vai ouvir também: Brasil registra o menor número de homicídios da década para os 3 primeiros meses do ano.
Aumenta também a apreensão de armas e munições.
Para falar como o país alcançou esses resultados, vamos conversar ao vivo com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje mais uma medida para conter os impactos da alta dos combustíveis em razão dos conflitos no Oriente Médio.
A nova medida foi publicada agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União e vai garantir subsídios para a gasolina produzida aqui ou importada de outros países.
O valor do auxílio será definido por meio de portaria do Ministério da Fazenda.
Para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira uma subvenção aos produtores e importadores de gasolina. A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol. De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o objetivo é tentar uma ação imediata sobre os preços dos combustíveis com resultados efetivos.
Nenhum outro país do mundo teve menor impacto do que o Brasil, exatamente porque nós fomos rápidos, proativos.
A nova subvenção começa pela gasolina, mas poderá ser estendida ao óleo diesel a partir de junho. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção, e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende aqui fazer é converter parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de R$ 272 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de R$ 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
Ele também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares em alguns estados, como a gente vinha falando aqui sobre as políticas de recuperação de celular, somados tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção, a lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como o principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês. Isso é um benefício que eu acho que assim não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício assim incomparável, inenarrável a questão da gente ser um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4.700.000 para 4.800.000, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história. Um momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade. Nessa de sair daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim, é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1, uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma